Concluída a audição regimental, vamos dar início à audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças relativa à apresentação do Programa de Estabilidade na Comissão de Orçamento e Finanças, que ela ocorre previamente à apreciação no plenário que se encontra agendada para esta quinta-feira. Cumpre-me apenas esclarecer quem nos acompanha e que não tenha estado presente no início da reunião, que esta reunião acontece hoje cumulativamente com a audição regimental, por força do reagendamento a pedido da audição regimental, sendo certo que esta audição não poderia deixar de ocorrer hoje por força do agendamento no plenário. Cumpre-me apenas recordar os termos em que ela decorrerá. Sim, ao Governo estão atribuídos até 10 minutos para uma intervenção inicial. Seguir-se-ão as intervenções de grupos parlamentares em que, diferentemente do que sucedeu na audição que precedeu esta, a cada grupo estão atribuídos 5 minutos, sendo que ao Governo estão atribuídos os mesmos termos para a resposta, mas após a conclusão das perguntas todas formuladas por cada grupo parlamentar e não propriamente na lógica dialética que subjaz à grelha da audição regimental. Assim, sem mais delongas, renovando obviamente a todos e a todos os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para a apresentação do Programa de Estabilidade. Faça favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, permitam-me agora que me foque na apresentação do Programa de Estabilidade, que é o âmbito desta audição. Pelo segundo ano consecutivo, discutimos o Programa de Estabilidade sob um cenário marcado pela pandemia de Covid-19. A crise pandémica que nos atingiu em março de 2020 e as sucessivas vagas a que assistimos colocam-nos ao país enormes desafios. O confinamento dos primeiros meses do ano, muito intenso, com várias medidas de contenção, algumas delas ainda em vigor, teve um impacto direto na evolução da atividade económica, que se refletiu numa revisão em baixa do ritmo de recuperação anteriormente previsto para o primeiro trimestre deste ano e com impacto no crescimento do ano. No entanto, os dados mais recentes já mostram sinais de retoma da atividade. Queríamos destacar alguns primeiros indicadores avançados. Na semana que terminou a 19 de abril, ainda antes da última fase de desconfinamento, as compras de multibanco no país, realizadas através de multibanco, cartão multibanco, já mostraram um crescimento de 14% face a 2019, ao período pré-pandemia. Mais 14% face ao período pré-pandemia. Isto ainda antes da semana anterior, passada, que já teve a terceira fase do desconfinamento. O indicador diário da atividade económica publicado pelo Banco de Portugal também já aponta para uma recuperação para os níveis 19 nos períodos mais recentes. E os últimos sinais positivos, estes indicadores avançados, reforçam-se também com as medidas que estão a ser implementadas no terreno no âmbito do combate à pandemia. Entramos na segunda fase de vacinação e prevê-se agora que a imunidade do grupo possa ser alcançada mais cedo do que o previsto. A evolução favorável do número de novos casos e de casos graves dão-nos confiança que entraremos na última fase de confinamento em breve, expectavelmente sem termos de voltar a fechar. A luz agora já não está só ao fundo do túnel. A recuperação está em andamento. O Programa de Estabilidade prevê um crescimento real acumulado de 9,1% nos próximos dois anos, 4% em 2021 e 4,9% em 2022, o que fará o PIB ultrapassar os níveis pré-pandemia já no próximo ano. Esperamos ter, em 2022, o PIB cerca de 1% superior ao nível de 2019. Para 2022, até, e para o segundo semestre deste ano e para o final deste ano, até revimos em alta as nossas estimativas. O crescimento de 4,9% fica acima do esperado e o nível atingido do PIB fica acima do que era inicialmente esperado e reflete a retoma plena da atividade económica e o enquadramento internacional favorável e a expectativa de evolução da pandemia. Esta evolução é consistente com as perspectivas económicas positivas que várias organizações internacionais prevêem para Portugal. Este crescimento assenta num forte impulso do investimento e das exportações, baseado na redução da incerteza face à pandemia e nas transferências de montantes elevados de fundos europeus e na alavancagem que permite a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência. Neste contexto, o Programa de Estabilidade 21 a 25 cria um quadro económico e financeiro direcionado para uma forte recuperação económica e social que nos permita enfrentar os principais desafios deixados pela pandemia. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este Programa de Estabilidade dá um enquadramento macroeconómico e financeiro para as grandes prioridades que o país enfrenta. Por um lado, assenta no forte impulso macroeconómico do Plano de Recuperação e Resiliência e de outros investimentos muito importantes que estão a entrar no terreno, que já foram referidos na âmbito da anterior audição. Também cria um quadro macroeconómico e orçamental para se promover um impulso ao investimento público e privado, à promoção e à manutenção da criação de emprego e para dar resposta aos efeitos sociais da pandemia, nomeadamente a recuperação da atividade programada na área da saúde, das aprendizagens na área de educação e para ter em atenção as áreas e os setores mais afetados pela crise. Finalmente, neste programa de estabilidade dá-se também uma outra importante garantia, uma garantia de estabilidade fiscal e de melhoria dos rendimentos dos portugueses. Pela primeira vez, Portugal enfrenta uma crise de forma diferente do que sempre enfrentou as crises anteriores. Enfrenta uma crise sem austeridade, apostado na sua rápida recuperação com um programa ambicioso de recuperação económica e social. Deixa-me dar aqui referência à importância que o Programa de Recuperação e Resiliência vai assumindo progressivamente no quadro do Programa de Estabilidade. O PRR dá um forte impulso macroeconómico nos próximos anos. No final de 2025, o PIB deverá situar-se 3,5% acima do nível que teria acontecido sem programa de recuperação. Ou seja, e ao longo destes 5 anos, o PRR vai acrescentar 22 mil milhões de euros à economia. Dos cerca de 16 mil milhões de euros da chamada bazuca do programa de recuperação, perto de 10 mil milhões de euros dizem respeito a investimento público em áreas centrados em 3 grandes eixos de prioridade: transição digital, transição climática e a resiliência da nossa sociedade. O PRR apresenta também uma oportunidade única para estimular o investimento privado, através de 5 mil milhões de apoios diretos a empresas e 2,7 mil milhões de apoios indiretos que irão dinamizar o setor privado. Acresce a verba que pode ir até 9 mil milhões de euros do InvestEU via Banco de Fomento. Relativamente ao mercado de trabalho, temos previsto para este ano uma ligeira melhoria do emprego e para o ano, num quadro de recuperação forte da economia, um crescimento do emprego de 1%. Este ano a taxa de desemprego deverá ficar nos 7,3%, em virtude da recuperação da população ativa, com a normalização da atividade económica, e para o próximo ano e seguintes prevê-se uma redução significativa da taxa de desemprego. Este é um programa de estabilidade que enfrenta a crise sem austeridade e, pelo contrário, focado na recuperação da economia e de rendimentos. Ao contrário de crises anteriores, não prevemos nenhum aumento de impostos para pagar a conta da crise. Nem aumento de impostos, nem cortes nos apoios sociais do Estado, antes pelo contrário. E assim, se assim é, deve-se ao caminho de crescimento económico e de reequilíbrio das contas públicas que o Governo do Partido Socialista, com o apoio dos outros parceiros parlamentares à esquerda, percorreu nos últimos 6 anos. Um caminho que nos levou ao primeiro excedente orçamental da democracia atingindo em 2019 e que nos permite dizer muito claramente que o programa de estabilidade não assenta na austeridade, antes pelo contrário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é ao mesmo tempo um programa responsável que não perde de vista a sustentabilidade do país e das finanças públicas no médio prazo. A balança externa, que foi muito afetada em 2020 pelas restrições sobre o turismo, regressa já este ano a um saldo positivo e de superior a 2% a partir de 2022, motivado não só pelo aumento das exportações e com o regresso do turismo, mas como também pelos fundos recebidos pelo Programa de Recuperação e Resiliência e pela trajetória de redução do pagamento dos juros da dívida pública. Ao nível da dívida pública, prevê-se uma trajetória de redução ano após ano, atingindo os níveis pré-pandemia a partir de 2024, ficando a dívida pública abaixo dos 120%. A redução do déficit para este ano, como referi, será menor do que antecipado. Deverá reduzir este ano 1,2%, em vez dos 3% anteriormente estimados, explicados pela evolução muito intensa da pandemia no primeiro trimestre e das medidas de confinamento e de apoio às empresas e às famílias. Para 2022, o déficit deverá reduzir-se ficando para 3,2%, ficando acima dos 3%, e o déficit ajustado dos efeitos do ciclo económico deverá ter uma ligeira deterioração. Prevemos que, a partir de 2023, que o déficit fique abaixo dos 3%, em linha com os compromissos orçamentais, em vigor novamente nesse ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um programa que mostra que o país regressará a um caminho de crescimento e sustentabilidade sem recorrer à austeridade. Já mostramos que o conseguimos fazer com sucesso desde 2016. Estamos confiantes que vamos voltar a conseguir fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está concluída a intervenção inicial, pelo que damos de imediato início à ronda de inquirições. E fazemos, dando novamente a palavra ao maior grupo parlamentar da oposição, ou seja, o grupo parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que cumprimento e a quem dou a palavra por 5 minutos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é com preocupação, mesmo com muita preocupação, que analisamos o programa de estabilidade. Preocupação, desde logo, pela confissão antecipada do fracasso do Plano de Recuperação e Resiliência a que o programa de estabilidade está ancorado. Um plano de recuperação e resiliência que levou o Sr. Primeiro-Ministro a mostrar-se particularmente orgulhoso pelo facto do seu governo ter sido o primeiro dos 27 Estados-membros a fazê-lo chegar a Bruxelas. Circunstância reveladora de que, quando se trata de pedir, quando se trata de pedinchar, quando se trata de mendigar, ninguém bate este governo. Ninguém. Ninguém. Ele aparece sempre, sempre em primeiro lugar. E dizemos que estamos perante uma confissão antecipada do fracasso do plano de recuperação e resiliência, porquanto contas do próprio governo deste programa resultarão em média apenas 0,7 pontos percentuais da taxa de crescimento prevista no programa de estabilidade para cada um dos anos entre 2021 e 2025. Números, repare-se, Sr. Ministro, que partem do princípio que o plano de recuperação e resiliência será integralmente cumprido. Ora, como devem imaginar, se preocupados estávamos, mais preocupados ficamos. Sabendo nós que nunca, nunca um programa de estabilidade esteve tão dependente de um programa específico de absorção de fundos. Sabendo nós que o PRR está esmagadoramente destinado a investimento público. Sabendo nós que o Governo não tem currículo, mas cadastro, na sua capacidade de fazer investimento público, há fundadas razões para os portugueses temerem o pior. Sr. Ministro, está amplamente comprovada a incapacidade do Governo de realizar investimento público programado, incapacidade sistematicamente evidenciada desde 2016. Portanto, a não ser que o Governo consiga fazer o dobro do que fez até agora, repare-se, o dobro face a ambições muito inferiores a estas, a probabilidade de um desastre é altíssima. E, Sr. Ministro, não somos nós, ou são nós, que alertamos para o risco de não realização do programa de estabilidade por força desta excessiva dependência à capacidade de absorção de fundos e de realização de investimento público. Também o diz o tal, que em inúmeras publicações recentes vem notando que o Ministro das Finanças, ou o Ministério das Finanças, sobreorçamenta sistematicamente as receitas de fundos europeus e as despesas de capital. Também o diz, sublinha e reforça o Conselho de Finanças Públicas quando aluda à circunstância do Programa de Estabilidade não proceder à especificação de projetos de investimento em que se constavam os montantes anunciados. Aliás, Sr. Ministro, é interessante assinalar que, a confirmar todos estes receios, está desde logo o facto de o Governo entrar com o pé esquerdo, começando o ano, estimando uma redução da despesa de investimento público equivalente a 0,3% do PIB, ou seja, menos 400 milhões de euros face ao projetado. Aliás, tem sido sempre assim, tem sido este o padrão do Governo. Todos os anos projeta uma coisa no Orçamento de Estado, depois cai um bocado no Programa de Estabilidade e mais um bocado ainda quando, em outubro, se estima a execução do ano corrente no Orçamento para o próximo ano. Porquê? Muito simples, porque o Governo não é capaz de fazer investimento, porque isso implica planear, projetar, materializar, e isto não é propriamente ir ali comprar sucata em Espanha. Mas se o plano de estabilidade, Sr. Ministro, se revela fantasioso no que diz respeito à recuperação da economia, infelizmente revela-se igualmente enceguecido naquilo que diz respeito às feridas sociais expectáveis e causadas pela devastação económica. Sr. Ministro, Edmundo Martim, que conhece, que é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e coordenador da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, afirmava muito recentemente, e passo a citar, que o combate à pobreza não é uma prioridade real das políticas públicas do Governo e se essa prioridade existir, ela não está claramente formulada no programa de estabilidade. Dirá, por certo, o Sr. Ministro que a recuperação da economia atenuará o agravamento da pobreza em curso. Sem dúvida que sim, Sr. Ministro. Sem dúvida que sim. Mas o Sr. Ministro sabe e o Governo sabe que ela não chegará para responder eficazmente aos desafios que se colocam ao nível social. E por isso, Sr. Ministro, como diz o povo, pior cego é aquele que não quer ver. O Governo não é cego, simplesmente não quer é ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças para responder. Dispõe indicativamente também de 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Oliveira. Em relação a... Esse cargo até começava pela última questão sobre o combate à pobreza. Eu recordo que, e comparando com a última crise, como é que foram as medidas tomadas em relação ao combate à pobreza. O governo do PSD e CDS, na altura, num drama social intenso da anterior crise, cortou o RSI, cortou o subsídio de desemprego, congelou o salário mínimo, cortou os abonos de família, tudo instrumentos importantes de combate à pobreza. E o PSD, em todos, cortou. Desde 2016, em várias áreas de combate à pobreza, e os indicadores assim revelam, temos feito aumentos substanciais do abono de família, muito elevados, sobretudo para as famílias mais carenciadas. Foi esse caminho que fomos percorrendo. Aumentámos substancialmente o salário mínimo para que não haja, para reduzir o número de trabalhadores pobres. Ainda há 6 meses, o líder do PSD criticou o aumento do salário mínimo e disse que se devia congelar o salário mínimo na atual crise, acentuando a pobreza para trabalhadores pobres. Melhorámos também o RSI, melhorámos várias áreas de combate à pobreza. Em particular, num contexto triste, também é importante para isso, as políticas de recuperação económica que evitam o aumento de desemprego, que é mais um fator de pobreza. E aí, como referimos, e ouvimos no tom de audição, a nossa determinação em evitar o aumento da taxa de desemprego. Relativamente, e isso, e para o Governo, e para os entendimentos que temos que fazer no âmbito dos apoios do orçamento de Estado, os fatores de pobreza são sempre os fatores de preocupação e, de, e na discussão de medidas e do orçamento dos sucessivos anos. E não deixarão de ser, certamente, essa preocupação como importante. Relativamente à questão do investimento público e da incapacidade de execução de investimento público, eu também aqui dou nota e felicito a bem-vindo ao PSD para ser agora finalmente também favorável ao investimento público. Eu deixo aqui, se calhar, aqui algumas notas e bem compreendido, e acho que é importante esta evolução da posição do PSD, é importante porque o investimento público, o país precisa de investir em diferentes áreas e é também importante não só pelas necessidades do país, mas também pela recuperação macroeconómica. Mas em relação à questão da falta de planeamento e capacidade de planear e de projetos, eu vou só aqui dar um quadro que mostra a evolução do que foi. Acho que é importante para se perceber porque é que isto aqui é um esquadro que permite antecipar como é que vai evoluir o investimento público nos próximos anos. Em 2015, atingiu-se o valor mais baixo de preparação de lançamento de concursos e de contratos assinados de investimento público. Isto é o que o Governo decide, não é o investimento público propriamente dito, porque ele depois ocorre ao longo de vários anos a seguir a isso. Em 2015, foi atingir-se os mínimos históricos, e o que está aqui feito é essencialmente feito pela administração local, porque a administração central praticamente não fez investimento. E na altura, o Governo do PSD o que até fez foi mesmo cancelar projetos de investimento. Projetos de investimento que estavam lançados e foram rasgados, e por isso depois tivemos que pagar indemnizações significativas que têm sido decididas pelos tribunais arbitrais nos anos subsequentes. E aqui mostra que nós, em termos da tal preparação, falta de preparação de projeto que referiu, nós agora, em termos de já é a fase final da preparação, porque é quando lançamos os concursos e depois assinamos os contratos, para isso ainda precisa de trabalho, de fazer os projetos de execução, isso é exigente, já mostramos que estamos aqui com um nível que aumentou 4 vezes face ao tempo do governo do PSD. E são projetos de informação pública sobre os contratos públicos de obras públicas de investimento. Isto aqui sobre a incapacidade, que mostra que na altura o governo, mas também registamos e é positivo a evolução do PSD, não só face ao período em que esteve no governo, mas mesmo face ao principal mentor do programa do PSD, o líder o principal mentor, o professor Joaquim Sarmento, ainda no livro em 2019, dizia no seu livro que publicou ainda recentemente, em 2019, que o investimento público devia ser cortado e devia estar ali próximo dos 1,5%, que era suficiente. Em total contradição com a opinião que agora têm, mas é louvável e é importante este caminho de aproximação do PSD no sentido de agora valorizar o investimento público que nós registamos e apreciamos e a vossa evolução. Relativamente à questão do PRR e termos sido o primeiro país a pedir e entregar o plano para termos as verbas o mais tempo possível para executar o PRR. Eu penso que nenhum português entenderá a sua posição. No contexto atual da crise económica significativa que temos, o país precisa, e o mais cedo possível, de verbas a ser executadas e a entrar no terreno. Não consigo compreender como é que um deputado, o senhor deputado, aqui da Assembleia, critica o governo português por ter apresentado rapidamente, negociado com um programa e ter sido o primeiro país a entregar o programa de recuperação e resiliência. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Ministro de Estado das Finanças. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe igualmente de 5 minutos. Aliás, todos os grupos parlamentares dispõem de 5 minutos. E dava a palavra ao senhor deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhores e senhoras deputados de Estado. Sr. Ministro, este programa de estabilidade é apresentado ao Parlamento num quadro de incerteza global, levando em conta que não é possível antecipar com rigor a trajetória do plano de vacinação, não só no nosso país, mas sobretudo nos principais parceiros comerciais do nosso país, como no resto da Europa, no resto da zona euro, como também as diferentes velocidades com que muitas economias vão recuperar desta crise económica que também assolou os seus territórios. E é um pouco esta referência, porque não podemos perder de vista que este programa de estabilidade é elaborado olhando para este quadro de incerteza. Não está, obviamente, despido de incertezas quanto à sua elaboração. Certezas teve o PST quando votou contra o Orçamento de Estado para 2021 e relembro que um dos principais argumentos que o PST usou foi dizer que o Orçamento de Estado distribuía tudo a todos. Rapidamente deixou cair esse argumento e, aliás, ouvimos há pouco a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira dizer que o programa de estabilidade não apresentava números satisfatórios quanto à orçamentação das respostas sociais e dos apoios às empresas, que era preciso ir mais longe. Portanto, em poucos meses, vemos o PSD numa inversão narrativa daquilo que é a sua posição política, primeiramente por altura de outubro-novembro do Orçamento de Estado para 2021 e agora por altura, em abril, do Programa de Estabilidade. O quadro também que preside a elaboração deste Programa de Estabilidade, como já foi aqui recordado, é o quadro da suspensão das regras do Pacto Orçamental, a chamada cláusula de escape, para 2021 e 2022, que permite uma flexibilidade maior naquilo que são as medidas e as políticas, as medidas de política económica e de política orçamental, que permitem ao Governo incentivar, impulsionar, melhor dizendo, a recuperação económica. A base de partida, do ponto de vista orçamental, é um déficit superior a 10 mil milhões de euros. Este foi o déficit do ano 2020. Um número bastante expressivo daquilo que foi o esforço do Estado na resposta à crise de saúde pública, à crise económica e à crise social. É curioso que alguns partidos, como ouvimos aqui hoje, que estão muito preocupados com o crescimento da dívida pública, mas ao mesmo tempo exigem que o Governo vá mais longe naquilo que são as respostas do lado da despesa. Ora, num cenário de crise em que a receita fiscal diminui, e tem diminuído a par da diminuição da despesa pública, do aumento da despesa pública, é impossível financiar o aumento da despesa pública a não ser pelo recurso ao financiamento, portanto, ao aumento da dívida pública, pelo menos o estoque da dívida pública. E estas incongruências, estas incoerências políticas, nós não podemos deixar em claro. Esses partidos têm que se decidir. Ou querem que o Governo corra atrás da redução do déficit orçamental e da redução, pelo menos, da redução do crescimento da dívida pública, e isso tem consequências, porque as respostas sociais e os apoios às empresas não podem ser mobilizados da forma como o Governo tem feito, o fez em 2020 e está a fazer agora em 2021, e, portanto, não podemos ter um debate muito rigoroso sem que alguns partidos, se esclareçam quanto àquilo que pretendem, se é mais respostas sociais, mais apoios às empresas, ou por já antecipar já as metas orçamentais e a meta da dívida pública. Tivemos um dos pontos de partida, o ponto de partida macroeconómico, é uma quebra no PIB de 7,6% no ano 2020, e a perspectiva deste programa de estabilidade é que no final de 2022 o PIB tenha um valor superior ao PIB no final de 2019. São perspectivas macroeconómicas em linha com aquilo que são as previsões das entidades nacionais e internacionais. Não ouvimos aqui ninguém pôr em causa o realismo destas previsões, o que é muito positivo, porque em todos os debates nos anos anteriores ouvimos sempre os partidos até mais à direita pôr em causa as previsões macroeconómicas do Programa de Estabilidade, e aqui ninguém pôs em causa as previsões macroeconómicas do Programa de Estabilidade. Queria recuperar um pouco da intervenção inicial do Sr. Ministro, quando recordou que foi muito importante que a resposta do Estado português à crise de saúde pública tivesse como base contas públicas saudáveis. O ponto de partida orçamental foi fundamental e essencial para que fossem mobilizados aqueles conjuntos de respostas, quer na proteção dos rendimentos, proteção do emprego e no apoio às empresas. Neste momento, a pergunta que lhe faço é, em abril de 2021, as consequências positivas dessas medidas foi a manutenção de um certo nível de emprego. A destruição de postos de trabalho não foi no número que estava previsto no início, nos primeiros meses desta pandemia. E a pergunta que lhe coloco é se esta base de nível de emprego, este nível de emprego, faz a diferença naquilo que é a reação rápida para uma recuperação económica que todos desejamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder. Faça o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com efeito, e começando aqui pela última questão mais macroeconómica, as previsões são de um crescimento robusto de 9% entre 21 e 22, durante estes dois anos, e um crescimento ao longo deste horizonte do programa de estabilidade de 18% nestes cinco anos. É um crescimento bastante significativo, muito para recuperar dos efeitos da crise, para dar aqui um forte impulso de recuperação. Estas previsões são previsões que são previsões que são credíveis, que também estão em linha com o previsto por muitas entidades internacionais, instituições internacionais, e que, para isso, e como o Sr. Deputado referiu muito bem, vai ser fundamental, do lado das empresas e da capacidade produtiva, ter os seus trabalhadores apostos, as empresas com a sua capacidade produtiva dentro do possível se manteve e se não foi destruída, com os seus trabalhadores prontos para a fase que estamos agora a começar de forte recuperação. Já existem os primeiros indicadores, nós esperamos chegar ao final do ano até, apesar do ano, do conjunto do ano ser diferente, mas esperamos chegar ao final do ano até melhor do que antecipávamos no ano, quando preparámos o Orçamento de Estado para 21. Portanto, a previsão nossa e a previsão da Comissão Europeia e de outras entidades é de uma franca recuperação da atividade económica já no segundo semestre e que depois que Portugal consiga uma recuperação bastante significativa nos próximos anos. E para isso, como referiu, foi extremamente importante termos sabermos fazer escolhas. E as escolhas aqui implicaram não hesitar nos apoios às empresas e às famílias, que permitiram manter as taxas de desemprego em níveis relativamente baixos, e para isso implicou sacrificar aqui os objetivos orçamentais nesta fase. Os déficits e a dívida naturalmente aumentaram muito substancialmente e, de facto, não se pode ao mesmo tempo querer apoios significativos às empresas e às famílias e ao mesmo tempo depois criticar o Governo por a dívida estar muito elevada e não estar em contexto de redução. E para isso, e porque achamos que é importante isso, a Europa, e defendemos isso durante o âmbito da presidência portuguesa e no quadro um quadro macroeconómico também não só este ano, mas no próximo, que permita a Portugal e a toda a Europa, porque para nós também é muito importante o que toda a Europa faz e o ambiente macroeconómico e as medidas tomadas em toda a Europa também são importantes para nós, um quadro que tem como centralidade no próximo ano a recuperação da crise. E por aí, como referiu, algo que nós esperamos conseguir já nas próximas semanas é a confirmação por parte não só da Comissão, mas também do ECOFIN, no âmbito da presidência portuguesa, da aplicação da regra da cláusula de escape por mais um ano e, portanto, criar um contexto macroeconómico e de governação e de regras que permite que a centralidade seja a recuperação económica. E, mais uma vez, aqui, como refere em relação às questões, à forma como foram criticado este orçamento, na altura, pelo principal líder do partido da oposição, o PSD, é importante chamar a atenção a isto porque também tem a ver com as opções que são tomadas na hora da verdade, não é? Na altura, quando foi o orçamento, apresentámos o orçamento para 21, a crítica principal do PSD assentou em três eixos. Primeiro, de que o orçamento dava tudo e a todos, portanto era um orçamento que não era equilibrado, porque, pelos vistos, o Sr. Deputado do PSD neste momento já evoluiu na sua posição, também é positivo que não tenha essa percepção. Por outro lado, também é importante referir aqui que também tinham previsões, se fez na altura previsões catastrofistas sobre a evolução das finanças públicas, quer em 20, quer em 21, na altura em que precisamos do Orçamento de Estado. E por outro lado, também previsões catastrofistas sobre a evolução do mercado de trabalho e pela necessidade de congelar o salário mínimo, ao contrário da intenção que o Governo e os parceiros à esquerda promoveram de continuar o ritmo de recuperação e de aumento do salário mínimo nacional. Não sei se nestas posições o PSD, entretanto, evoluiu ou não, reconhece que evoluiu na sua posição ou se está no mesmo acordo, mas é importante que nós percebamos que as escolhas, na altura em que foi preciso assumir as escolhas, nós não hesitámos em escolhas que apostavam na recuperação da atividade económica, em escolhas que apostavam na recuperação do rendimento dos trabalhadores, na melhoria do salário mínimo, e de medidas que eram positivas para o país, de recuperação em diferentes áreas, de investimento público, de recuperação da atividade económica e de medidas fortes também para combater os efeitos da pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dispõe de 5 minutos. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de retomar, antes de mais, dois temas que foram colocados no debate anteriormente. O primeiro é o tema das barragens, porque é um tema importante. É um direito patrimonial do Estado, é um recurso público, diz respeito à forma como o Estado gere os seus recursos e também estamos a falar de receitas, se não para o orçamento do Estado, pelo menos para reduzir o déficit tarifário e, portanto, a conta de eletricidade dos consumidores de energia. E a pergunta que fiz é muito simples e repito-a. Há dúvidas sobre a avaliação que foi feita por Manel Pinho na extensão das concessões do domínio hídrico. Algumas dessas extensões foram feitas sem sequer haver avaliação. A avaliação está a ser investigada pelo Ministério Público. Há razões fundadas para que se faça uma nova avaliação. Foi permitido à EDP vender essas concessões a um outro consórcio com autorização do Estado, sem que se fizesse uma reavaliação do valor das mesmas. As concessões são ativo do Estado. É intangível, mas são ativos que o Estado concessiona. E, portanto, a pergunta que gostaria de fazer é se acha que é inútil fazer essa avaliação ou se ela tem algum interesse na defesa dos interesses do Estado. Porque foi a própria APA que entendeu que essa avaliação devia ser feita, pelo menos nos pareceres técnicos que tivemos conhecimento, e foi o próprio Ministro do Ambiente que disse em janeiro do ano passado que a avaliação se deveria fazer. E, portanto, se há um consenso relativamente à fragilidade da avaliação de Manel Pinho, porque é que o Governo não a coloca em causa? E porque é que o Governo abdica da hipótese de reaver para o erário público um montante substancial, caso venha a provar que essa avaliação foi mal feita? O Ministro das Finanças foi perguntado pelo Ministério do Ambiente para fazer essa avaliação. A par pública foi pedida à par pública que a fizesse. A par pública disse que ele tinha condições para a fazer. E ficamos neste passa-culpas em que ninguém faz a avaliação, o Governo recusa-se a fazê-la e, portanto, mantemos as avaliações de Manel Pinho e mantemos o valor dos contratos, abdicando de um valor que é possível ter, e gostaria de saber a posição do Ministério das Finanças sobre essa matéria. Em relação ao novo banco, há uma outra questão que eu coloquei e não foi respondida. Peço desculpa, Sr. Secretário de Estado, mas não disse nada para além de uma banalidade que eu própria coloquei na minha pergunta. É precisamente porque o Banco Central Europeu deu uma folga temporária para que os bancos possam acomodar o efeito do Covid. E esse efeito, a acomodação desse efeito é precisamente rácios de capital mais baixos. Todos os bancos do sistema vão usufruir de rácios de capital mais baixos. Ora, o contrato que está estabelecido com o novo banco diz que em 2021, este ano, entra em vigor uma nova forma de calcular, um novo trigger, uma nova forma de calcular a entrada de capital por parte do Fundo de Resolução. E diz que o limite a partir do qual o Fundo de Resolução tem que entrar são 12%. Ora, 12% em tempos normais é precisamente aquilo mais ou menos que o Banco Central Europeu iria pedir ao novo banco, até um pouco menos. Mas em tempos excepcionais de pandemia, 12% está muito acima daquilo que o novo banco tem de facto que cumprir. E aquilo que se pergunta ao Governo é se vai autorizar uma injeção, sabendo que ela não é necessária, que está a sobrecapitalizar o novo banco por parte do acionista Lone Star e que o Banco Central Europeu reduziu os requisitos de capital para todos os bancos do sistema. Todos os bancos vão ter menos requisitos de capital. O novo banco também e vai ter o diferencial pago com o dinheiro do Fundo de Resolução. É esta a pergunta que o Governo tem que responder. Isto nada tem a ver com as questões dos diferentes entre o Fundo de Resolução e os acionistas da Lone Star. Isso, aliás, só nos revela a natureza contraditória e de conflito criada por este modelo de venda. Há uma outra questão que gostaria de colocar e que diz respeito ao programa de estabilidade. Nós já discutimos várias vezes a execução orçamental, é um dado que a execução orçamental do orçamento suplementar ficou 7 mil milhões, se olharmos para a própria tabela da execução de programas orçamentais, 8 mil milhões aquém daquilo que estava orçamentado. Temos vários exemplos de medidas que acabaram por não cumprir aquilo que estavam orçamentados. Alguns apoios às empresas são esses exemplos. É que o Governo não prometia 750 milhões em 2 anos. O Governo prometia 750 milhões em 2020 e não os cumpriu. E diz, mas em 2021 chegámos a 750 milhões. Está bem, mas é que a promessa era para 2020, não era para 2021. E como esta, há muitas outras medidas, para além de uma dificuldade estrutural em executar despesa de investimento. Estrutural, histórica, reiterada, muito discutida. Mas há um outro problema, que é o facto, a par da incapacidade para executar algumas despesas, e é o tal que o diz, é o Conselho de Finanças Públicas que o diz, há um problema de suborçamentação de outras despesas. Nós, no Orçamento do Estado para 2021, dissemos muitas vezes que o Orçamento da Segurança Social não seria suficiente, que as medidas inseridas no programa, no Orçamento, não eram suficientes. A realidade vem-nos a dar razão, e a prova disso é que o Orçamento já ultrapassou, e agora é preciso ir buscar à dotação centralizada do Ministério das Finanças, com a autorização do Ministério das Finanças, aquilo que falta no Orçamento da Segurança Social e que deveria ter sido orçamentado no Orçamento da Segurança Social. Isto parece-me a mim uma forma muito mais transparente de fazer política orçamental. Duas perguntas, para além da dificuldade de execução de investimento que parece muito clara, é o que é que o Governo prevê em termos de redução de carga fiscal, e digo redução de carga fiscal dos impostos cobrados, nomeadamente escalões de IRS e IVA de eletricidade, no momento em que as famílias estão a pagar a eletricidade mais cara da Europa. Relativamente ao subsídio de risco, foram feitos agora os primeiros pagamentos. Eu só quero saber dados muito concretos. Quanto é que foi pago a título de subsídio de risco e quantas pessoas receberam? É só
obrigado,
isto.
Deputado.
Quanto foi pago e quantos funcionários públicos, quantas pessoas receberam o subsídio de risco?
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder. Sr. Ministro, faça a palavra. Sua.
Presidente, Sra. Deputada, vou tentar responder às específicas questões. Barragens. A questão que coloca centra-se na questão da avaliação. Foi feito, de facto, no final já de 2020, um pedido à par pública, mas como a par pública reconheceu, nem tinha o enquadramento nem o tempo na altura para fazer essa avaliação. E, portanto, não havia algo que o Ministério das Finanças pudesse fazer diferente, porque na altura a par pública não pôde e nem sequer teria o tempo para o fazer. Relativamente à questão do novo banco, há aqui uma dimensão, mas depois, no final, se o Sr. Ministro das Finanças pudesse acrescentar, há aqui uma questão que é importante referir, que essa dimensão regulatória que refere é de natureza temporária, e por outro lado também há as questões contratuais levantadas que têm uma referência diferente. Por outro lado, finalmente, a questão dos 7 mil milhões de euros dos tetos orçamentais, dos mapas orçamentais. Mas tenho que referir isto porque é uma questão também de pedagogia e acho que é importante explicar a todos. Eu estou há muitos anos a gerir o orçamento do Ministério das Finanças e conheço bem os orçamentos não só do Ministério das Finanças, mas de todo o país e de outros países. Isso é e peço desculpa, mas é importante também dar essa pedida e explicar que nos orçamentos dos países, das câmaras municipais, dos outros países, os mapas, os tetos orçamentais não se sucedem. Revela algum... Mas é natural, não faço isso, mas revela um desconhecimento de como é que os orçamentos na prática são executados. Uma coisa é a previsão de execução da despesa, pode-se criticar ou não o Governo se a previsão de execução da despesa é adequada. Outra coisa, de natureza diferente, são os tetos e mapas orçamentais. Eu não critico por isso, porque é uma coisa muito comum em várias áreas, é uma coisa que ao longo dos anos temos tentado explicar sem grande sucesso, é verdade, mas é mais uma pedagogia que eu faço aqui para mostrar que em todo lado e generalizado é isso que acontece. Mas eu tenho os dados, e tenho os dados de várias câmaras municipais, de governos regionais, de vários anos de execução orçamental dos países, e vai ver que nunca foram atingidos esses tetos orçamentais, até porque legalmente é impossível serem atingidos. Isso aí é uma questão que não... E no que toca às principais medidas, nós mostramos que, quer nos apoios às famílias, quer nos apoios no Serviço Nacional de Saúde, a despesa ficou acima do conhecido previsto no orçamento suplementar. Relativamente à questão, coloca uma questão que acho que é importante e interessante sobre o orçamento da Segurança Social para 21 e se estava adequadamente previsto ou não. Eu admito que possa ter previsto melhor a terceira vaga do que foi previsto pelo conjunto dos governos europeus e pelas instituições internacionais. O nosso cenário assentou no cenário de referência que estava a ser utilizado para projetar, em termos macroeconómicos, a evolução do PIB e que baseava também numa pressuposta evolução da pandemia, e foi com base nesse pressuposto que se foi construído a proposta de orçamento da Segurança Social. Na altura, as perspectivas, não só nossas, mas dos vários países que, entretanto, fizeram reforços também nesta área, tal como nós fizemos, mas também das instituições nacionais, era muito mais positiva sobre a evolução da pandemia no primeiro semestre deste ano. E nós, sempre dissemos, estaríamos dispostos a reforçar o que fosse necessário. Mas construímos um orçamento com base num cenário macroeconómico que pressupunha um cenário de evolução da pandemia. Acontece que a evolução da pandemia foi, no primeiro trimestre, foi muito pior do que o antecipado, foi muito mais intensa, e isso também tem reflexos macroeconómicos, e isso também tem um pressuposto de um orçamento diferente da Segurança Social. E é por isso é que servem também as dotações para fins específicos, que neste contexto de grande incerteza foram muito reforçadas para poderem acudir ao orçamento da Segurança Social, caso o cenário macroeconómico e de evolução da pandemia não se confirmassem. Relativamente à questão que fala da questão da fatura da luz e da parte fiscal, eu queria deixar aqui uma questão importante, que é esta. Aliás, duas questões, que é, na parte da eletricidade, é importante referir que o que vem dos dados do Eurostat e que mostram é que o preço da eletricidade em Portugal é mais baixo do que a média da União Europeia e da Zona Euro. E não é o mais alto, é mais baixo do que a média da Zona Euro. Tenho aqui os dados, podemos mostrar e deixar-lhe aqui a informação, é mais baixo. E é mais baixo pelo caminho que foi percorrido a vários níveis por este Governo, e foi percorrido ao nível de redução dos custos que têm a ver com os interesses, os custos de... Estamos a falar dos dados que foram referidos pelo Eurostat sobre o preço, que foram divulgados esta semana, sobre o preço da eletricidade. Dizem que é mais baixo do que a média da Zona Euro e que a média da União Europeia. E é mais baixo este ano, não era há 5 anos atrás. Foi mais baixo no conjunto de medidas que foram sendo tomadas para a área da eletricidade. E, além disso, ainda não refletem uma coisa muito importante. Não refletem também o facto de, em 2021, termos reduzido o IBI da eletricidade e ainda não está aqui refletido nestes números, que também vai contribuir. E não só o IBI da eletricidade, outras medidas que foram tomadas para contribuir para reduzir a carga, o preço da eletricidade. Repara, há outros países que neste momento estão a aumentar o preço do IVA. A Alemanha decidiu aumentar o IVA este ano, no contexto da pandemia. Nós estamos em sentido contrário. Nós descemos o IVA da eletricidade. A Alemanha, este ano, em 21, subiu o IVA da eletricidade. Portanto, estamos em movimentos opostos. Ainda vai acentuar, ainda vai fazer com que Portugal fique mais abaixo da média europeia. E agora, outra questão é, nós temos que sempre ponderar as opções orçamentais e as opções mais relevantes, mas há uma questão que é central e é esta. O país não entenderia, e os portugueses não entenderiam, que num contexto massivo do impacto económico e social e financeiro desta crise, que a centralidade da construção das opções para os próximos anos, em particular não só este ano, mas em 22 e 23, não fosse em ênfase na recuperação económica e social. E isso implica não só os tais investimentos públicos e privados em crescimento, a aposta na recuperação do emprego e nas contratações da parte do emprego, o apoio ao investimento, implica também olhar para o legado deixado pela pandemia na área da saúde e educação, implica olhar para o legado da pandemia e para os setores e áreas mais atingidos, porque o país não entenderia que a nossa centralidade não fosse naqueles que mais sofreram com a pandemia e que mais foram impactados da pandemia, e é isso que é natural que o país espera de nós e espera de soluções, mas isso é naturalmente alvo de negociação e discussão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sim,
desculpa, palavra. O subsídio de risco, quantas pessoas e qual o valor?
A parte do subsídio de risco, não sei se temos informação neste momento, não tenho aqui a informação disponível sobre... Está a falar sobre subsídio de risco...
Sr. Deputado, agora.
O subsídio de risco começou a ser processado agora pela primeira vez. Há imensas dúvidas porque não chega a muita gente. Eu só queria saber quantas pessoas receberam e qual o valor total processado pelo subsídio de risco.
Quadro provisório, que neste momento não tenho aqui, mas é um quadro provisório do número de pessoas que já tinham sido abrangidas, que ainda estava em evolução porque é uma medida que foi aprovada, que foi implementada há cerca de um mês, mas não tenho aqui os números precisos, mas nós podemos fazer. Portanto, já em concreto posso discar, mas ainda era uma fase provisória da aplicação do subsídio. Relativamente à questão do novo banco, não sei se o Sr. Secretário de Estado das Finanças queria...
Agora já o tempo é que de facto já há 3 minutos sobre o tempo, não, mas não faltará a oportunidade, até porque haverá uma segunda ronda também que sendo cumulativa na resposta propiciará, estou certo, tempo para proceder às respostas que não forem feitas na primeira. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, faço-lhe 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, discutimos aqui o programa de estabilidade e, como sabe, para o PCP, esta apresentação de um programa de estabilidade não é mais do que um pro forma para cumprir com o calendário da burocracia de Bruxelas. Consideramos, aliás, que o Governo devia perder mais tempo a procurar a execução do Orçamento de Estado para 2021 e das medidas necessárias para responder à situação que enfrentamos, do que apresentar estas projeções perante a União Europeia numa atitude de submissão do país, que tem mais de se preocupar do que com uma estimativa que nem sequer queremos aqui discutir, as projeções macroeconómicas calculadas à décima para uma projeção a 5 anos, que é verdadeiramente uma discussão que nos parece ridícula, tendo em conta que no contexto de incerteza que vivemos, nem em 5 meses é possível nós termos previsões certas sobre a evolução da economia, quanto mais a 5 anos, com o detalhe que é dado. Isto é um documento essencialmente um proforma para cumprir calendário e para agradar a Bruxelas. De qualquer forma, não queríamos deixar de comentar alguns números que aqui são apresentados pelo Governo, nomeadamente quando, relativamente ao crescimento económico, o Governo apresenta um crescimento de 9,1% conjugado entre 2021 e 2022, mas tendo em conta que, naturalmente, a base sobre a qual é colocado estes 9,1% é muito baixa, tendo em conta a redução do PIB que houve no ano 2020. A pergunta que não podemos deixar de fazer tem a ver com o ritmo de crescimento nos anos seguintes, que está projetado para os anos seguintes, 2023, 2024 e 2025, em que voltamos a um crescimento verdadeiramente anémico, de uma média de apenas 2,5%. Também o investimento público tem um aumento médio anual em 2 anos de 29%, claro, sobre uma base muito baixa do último ano, mas depois de 2023, 2024, 2025, o ritmo cresce para 6% de crescimento de investimento público. Portanto, aquilo que nós vemos aqui é que durante 2 anos haverá um crescimento da economia, do PIB e também do investimento público, essencialmente por um efeito estatístico, por uma erosão da base sobre a qual é calculado o aumento destes indicadores, mas depois voltamos a um registro de crescimento anémico e de um investimento público verdadeiramente pouco ambicioso face às necessidades que o país tem. Nota-se também neste programa uma excessiva dependência do investimento público em relação ao PRR, ou seja, aos fundos europeus. E começa já com 2021. O Governo estima para 2021 um valor de investimento público de 890 milhões de euros. Tendo em conta que o PRR não está ainda aprovado por Bruxelas, nós gostávamos de perguntar se o Governo considera que há aqui um risco, porque outras entidades, nomeadamente o Conselho de Finanças Públicas, identificam um risco, não só porque não está aprovado, mas mesmo que seja aprovado. Mas se for aprovado com algum atraso, a excessiva dependência que o investimento público tem em relação ao PRR pode, de facto, levar a uma situação em que podemos ficar sem esta alavanca importantíssima para o país e para o desenvolvimento económico do país, que é o investimento público, porque, de facto, ficamos muito dependentes do PRR, que não está ainda aprovado. Como é que o Governo vai garantir a execução destes investimentos e como é que vai garantir a capacidade de execução por parte da administração pública? Porque um dos problemas que temos neste momento na administração pública é o verdadeiro sufoco que a administração pública enfrenta em face do Ministério das Finanças. Como é que vai garantir a execução do PRR e dos quadro comunitário com estas restrições que continuam a estar tão dependentes para a contratação de pessoal, para o conjunto de investimentos necessários, a excessiva dependência do Ministério das Finanças? Depois, voltando à questão do déficit, embora as regras orçamentais europeias continuem suspensas até o final de 2022, fica claro neste programa de estabilidade que o Governo continua a colocar como principal objetivo a atingir até o final de 2022 o déficit orçamental para ter 3,2% do PIB. Aquilo que queríamos perguntar é, se as regras estão suspensas, porque é que o Governo recusa canalizar toda a margem para uma resposta mais avançada em termos de investimento público, tão fundamental também para potenciar o investimento privado e a dinamização da produção nacional? Porque é que esta regra dos 3%, mesmo que suspensa, e é suspensa porque toda a gente percebe que este é o momento de investir e não de contar trocos, mas mesmo estando suspensa, continua a pairar nas opções do Governo, quer quanto à execução deste orçamento, quer em relação ao programa de estabilidade? Por exemplo, quando o Programa de Estabilidade prevê um corte na despesa com subsídios de 3,4 mil milhões de euros, perguntamos se é este o momento de cortar nos apoios à economia, às empresas e aos trabalhadores. E mesmo em relação às despesas com salários da administração pública, continuamos com níveis de 2009, ou seja, mantém-se uma desvalorização dos salários da administração pública com as perspectivas que aqui se colocam. Aquilo que consideramos é que o que é necessário é aumentar, melhorar e prolongar os apoios ao tecido produtivo, em especial às micro, pequenas e médias empresas, aos trabalhadores e às suas famílias. O momento atual exige audácia e não a mesma receita de sempre, com a agravante que neste contexto isso vai significar mais falências e mais desemprego, e essa é uma situação que verdadeiramente deveria ser impedida com um investimento público muito mais audacioso do que aquele que é apresentado aqui no Programa de Estabilidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começaria pelas questões europeias e deste instrumento, que é o Programa de Estabilidade. Certo, como referimos aqui, nós percebemos, apesar do caminho que temos feito em conjunto de procurar melhorias no país, no crescimento económico, no investimento e na recuperação de rendimentos, e das convergências que se conseguiu à esquerda e nessas áreas, estas são umas áreas em que nos distinguimos e acordámos em distinguir, ou seja, a visão da Europa e do compromisso e da preocupação com os compromissos na União Europeia. Que nós, ao nível europeu, temos uma preocupação importante de integração na Europa e de garantir que não só nos enquadramos em Europa, mas também assumimos os compromissos com a Europa. Em relação à questão que colocou, e até podia-se referir nessa parte, dos compromissos com a Europa e da parte dos objetivos orçamentais, que é o seu outro ponto que referiu, nós colocámos e prevemos uma evolução do déficit para 2022, em que o déficit fica acima de 3%, ao contrário do que tínhamos feito na previsão anterior. Isto apesar de considerarmos que a economia está a recuperar mais e apesar do efeito de base mais positivo do que vem da evolução do mercado de trabalho, que vem desde 2020 e do resultado melhor que se espera em 2020. Mas também é um indicador claro de que o que nós consideramos aqui é que temos uma aposta muito grande na recuperação da economia. O PRR também vai dar a sua contributo. No coloca a sua questão e bem sobre a dimensão do investimento público, se não podia ser mais elevado, e como é que isso se articula com esta questão do objetivo orçamental. Eu diria aí, e também partilhamos também essa visão, é que nós, no que toca ao investimento público, não nos falta verbas. Temos a chave é a capacidade de executarmos as verbas. Não é uma questão de verbas, não é uma questão de déficit. Nós temos verbas que nunca tivemos no passado para executar investimento público. E agora a questão-chave é como é que conseguimos ir executando esse investimento público. Portanto, não vemos isso relacionado com os objetivos orçamentais, porque nós temos financiamento e receitas extras que nos permitem financiar esse investimento público. O desafio é exatamente é como é que o executamos e como é que conseguimos. Nós temos não só o PRR, mas também, como respondi há bocado ao Sr. Deputado do PSD, aqui algo que também nos mostra porque é que também estamos otimistas sobre a evolução do investimento público. Portugal tem sido dos países, é verdade, como o Sr. Deputado diz, que o investimento público em Portugal ainda está em níveis baixos, mas Portugal tem sido dos países, partindo desse nível baixo, e reconhecemos, onde mais tem crescido o investimento público. E isso aconteceu ainda mesmo no ano passado. Portugal foi o quarto ou quinto país da União Europeia onde o investimento público mais cresceu. É verdade, partindo de um nível baixo. Mas o que mostra aqui é isto que já são a parte mais avançada do investimento público, é os contratos a branco que estão os valores dos concursos lançados e os verdes é o valor dos concursos de empreitado de obras públicas já assinados. Isto mostra como é que foi a evolução face a 2015. Nos concursos assinados, triplicámos, mais do que triplicámos, face ao valor do último ano de governação do PSD. Nos concursos lançados, o aumento é superior a 4 vezes o valor. Portanto, isto mostra, isto é o investimento que está agora a entrar no terreno e que explica porque é que o investimento público está a crescer já a níveis maiores. É verdade que ainda é um nível a partir do nível base e Portugal vai agora, ao nível do investimento público, regressar a níveis pré-crise de 2008-2009, em que o investimento público em Portugal na altura era dos mais elevados da Europa. Vamos chegar a estes níveis do investimento público bastante elevados, motivados e baseados numa ferramenta não só do PRR, mas o PRR vai ser naturalmente um instrumento muito poderoso e muito importante, e que vai ao longo do horizonte do programa de estabilidade assumindo uma importância maior, sobretudo em 22, 23 e 24, onde o PRR vai ter uma expressão muito significativa. Em relação a algumas das questões que colocou sobre o PIB ao longo deste período do Programa de Estabilidade é esperado crescer 18% em 5 anos, é um ritmo bastante significativo. Vai crescer ao ritmo mais elevado do século, podemos admitir, e é verdade que no século a evolução do PIB não foi a anterior a 2015, entre o período de 2000 e 2015 não foi muito favorável, o PIB cresceu pouco, e o pessoal começou a crescer de forma mais significativa a partir de 2016, 2017. Agora, vamos crescer a um ritmo, vamos regressar a taxas de crescimento bastante significativas, não só no período mais associado à recuperação, como o período de 21 e 22, mas depois, mesmo a partir daí, em que a economia já atingiu, superou o nível pré-pandemia, esperamos uma taxa de crescimento médio em torno dos 2,5% entre 23 e 25, que é mais do dobro do que se verificou entre 2000 e 2015. Portanto, uma taxa de crescimento bastante superior ao que se verificava até 2015.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não registro nesta primeira ronda mais nenhuma inscrição, o que quer dizer que passamos de imediato para a segunda ronda. Pois eu não registro e, portanto, concluímos a primeira ronda e, tal como há pouco referi, esta segunda ronda, diferentemente da primeira, a resposta do Sr. Ministro será prestada apenas no final de todas as questões colocadas por todos os grupos parlamentares. Portanto, pedia a amabilidade de anotar as questões nessa exata medida. E a cada grupo parlamentar estão atribuídos até 3 minutos e, portanto, pela mesma ordem da primeira ronda, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca. 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado. Há pouco, Sr. Ministro, apresentou-nos ali as 5 linhas mestras do Programa de Estabilidade. Eu vou focar-me essencialmente nas 2 primeiras que apresentou. E no que é orçamentos diz respeito, a receita do Governo é sempre a mesma. Sobre orçamento a despesa e sobre orçamento a receita. Ao longo do ano corta nos investimentos, arrecada mais impostos do que o previsto com cargas fiscais recorde e assim se explica o milagre de Mário Centeno. No que diz respeito ao investimento público, isto é ainda mais evidente e há pouco isto já foi referido. O Governo projeta uma coisa no Orçamento do Estado, chegamos à primavera, por esta altura, no Programa de Estabilidade e cai ali um bocadinho do investimento e depois em outono, quando se estima a execução orçamental para se apresentar o orçamento para o ano seguinte, cai mais um bocadinho e depois quando no início do ano seguinte conhecemos aquilo que verdadeiramente aconteceu, ainda é menos um bocadinho que esta última, menos um bocadinho, portanto, e temos a realidade menor destes valores todos. Aconteceu isto em todos os anos, aconteceu em 2020, em que temos no Orçamento de Estado 6,2 mil milhões de euros previstos, no suplementar aumentou para 6,4, mas não havia necessidade porque a execução foram 5 mil milhões de euros, ou seja, o Governo só executou 3 quartos daquilo que orçamentou num ano em que mais do que nunca deveria assumir em pleno a função de estabilização da economia, compensando com investimento público. E este ano, 2021, não está a ser exceção. Nós já estamos aqui no primeiro passo, portanto, em novembro foi apresentado um investimento público de 2,9% do PIB e agora em abril, com o Programa de Estabilidade, esse investimento reduz 0,3 pontos percentuais para 2,6% do PIB. Este tema torna-se ainda mais relevante quando este Programa de Estabilidade está altamente dependente do PRR. PRR esse que, por sua vez, pressupõe elevados níveis de investimento público. 10 dos 16,7 mil milhões de euros deverão ser absorvidos como investimento público. E o Conselho de Finanças Públicas identifica precisamente isto como um grande risco deste programa de estabelecimento, de estabilização. O que nos deixa muito apreensivos, por um lado, face ao histórico de execução de fundos comunitários e, por outro, face ao histórico de execução de investimento público deste Governo. E eu receio que este programa de estabilidade seja condenado a ser um lado morto. Sr. Ministro, pergunto-lhe aquilo que será diferente de tudo aquilo que aconteceu nos últimos 6 anos para que possamos acreditar neste documento. Uma segunda questão prende-se com o seguinte. De novembro para abril, portanto, desde o Orçamento de Estado até este documento, o impacto da pandemia na economia agravou-se significativamente. Eu penso que estamos todos de acordo e nesse seguimento, o Governo duplica, mais do que duplica, os apoios em subsídios. Passa de 0,9% para 2,1% do PIB. Quando para já não merece nenhuma crítica, desde que isto seja para apoiar os efeitos da Covid, tudo bem. Mas acontece uma coisa estranha, os subsídios aumentam em 1,2 pontos percentuais do PIB, mas o déficit agrava-se apenas em 0,2 pontos percentuais do PIB, de 4,3 para 4,5, quase que nem se apercebe da diferença. Das duas, uma, e eu queria que o Sr. Ministro assumisse, para terminar, Sr. Presidente, aqui qual das duas está correta. Ou a despesa está sobre-orçamentada, como todos dizemos, mas o Governo nunca assumiu, ou fez cortes. Ou as duas coisas, ou a despesa está sobre-orçamentada e fez cortes. E seria bom que o Sr. Ministro assumisse isto aqui perante os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Fernando Anastácio. 3 minutos, faz favor.
Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, estamos já na fase final desta audição e enquanto eu sei que é importante, obviamente, de elencar riscos, mas também o elencar de oportunidades, por vezes, é positivo, porque fazer pressupõe algum otimismo e alguma perspectiva de futuro. E tocando precisamente no programa de recuperação e resiliência e num dos eixos que muito tem sido usado como uma narrativa, ou seja, de que esse plano esqueceu a iniciativa privada, eu queria deixar aqui duas ou três notas e pedir, obviamente, depois um comentário final também ao Sr. Ministro sobre estas matérias, que é precisamente a referência ao papel e aos objetivos do Programa de Recuperação e Resiliência enquanto dinamizador também da iniciativa privada. Estão alocados valores muito significativos, particularmente na componente, procurando também que seja um instrumento para a recuperação da crise pandémica, garantindo com um eixo e um enfoque muito especial numa atividade digital e também amiga do ambiente. Aliás, diretamente aos apoios diretos às empresas no PRR, há um apoio direto a empresas no valor de 5 mil milhões de euros, destacando transição digital, inovação, qualificação de recursos humanos, descarbonização, bioeconomia, capitalização das empresas e também, não quero deixar de elencar, também um conjunto de apoios indiretos às infraestruturas, à digitalização, na economia e na justiça, na qualidade das finanças públicas, nos hidrogénios e nos renováveis, na eficiência energética e na gestão hídrica, ou seja, cerca de 2.700 milhões de euros. Portanto, face a estes números muito concretos do PRR, pediam um comentário, e ao Sr. Ministro, como é que, se de facto se revê nesta teoria de que as empresas e a iniciativa privada não está no PRR, e uma última pergunta, abordando já um tema que há bocado tive a oportunidade de colocar, mas depois não teve a oportunidade de tempo, pelo menos, para responder, mas enquadrando aqui também no PRR, alguma preocupação percebermos como é que o Governo vê efetivamente o papel do Banco de Fomento em todo este enquadramento? E pronto, pedia-lhe também que discorresse um pouco e que nos também transmitisse em como é que o Governo vê a perspectiva de intervenção no Banco de Fomento neste quadro global de recuperação económica e que o PRR é obviamente um instrumento essencial e que se enquadra obviamente no programa de estabilidade que nos hoje é aqui apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro apresentou um gráfico sobre o investimento público. Eu também tenho aqui um gráfico que não se vê tão bem, está mais pequenino, mas que é um gráfico que é importante porque compara o investimento público com o consumo de capital fixo da administração pública. E a verdade é que o que aqui demonstra é que desde 2012 que o investimento público está abaixo do consumo de capital fixo na administração pública. Em 2020 ficou 1.000 milhões de euros abaixo, o que significa que está, na verdade, a obsolescer o investimento da administração pública em face do consumo de capital fixo. E vai continuar assim, não há nenhuma perspectiva de alteração desta situação. Perguntei há pouco e não me respondeu relativamente ao possível atraso na aprovação do PRR por parte de Bruxelas, se isso pode ou não constituir um risco para a execução do investimento público para 2021 de 890 milhões de euros que está excessivamente dependente do PRR. Se o PRR não for aprovado ou for aprovado com atraso, isso comporta ou não um risco para a execução deste investimento para 2021, que é tão importante? E também uma outra questão sobre o sufoco do Ministério das Finanças aos serviços da administração pública, que muitas vezes leva a que a capacidade de execução fique pelo caminho. Perguntei também relativamente à despesa com subsídios, ou seja, com o apoio às empresas e aos trabalhadores, o corte que se prevê para este ano, 3,4 mil milhões de euros nestas verbas, se considera que é o momento adequado para fazer um corte em apoios às empresas e aos trabalhadores. E relativamente, ainda queria acrescentar aqui uma questão que é relativamente às despesas com pessoal na administração pública. Aquilo que se prevê é uma verba de 24.600 milhões de euros que está ao nível de 2009. E, portanto, se o Governo pretende manter uma verba de salários da administração pública quando se perspectiva uma maior contratação de trabalhadores, a pergunta que fica é se continuamos a ter os cortes nos salários e a não progressão dos salários dos trabalhadores da administração pública, quando aquilo que se exigiria era uma valorização dos trabalhadores da administração pública, muitos deles que têm sido aqueles que estão na linha da frente da resposta à situação que enfrentamos, não só à situação da pandemia, como à situação económica e social que o país enfrenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de palavra nesta ronda, o que significa que o somatório dos tempos, 9 minutos, portanto, Sr. Ministro de Estado das Finanças dispõe de até 9 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. Sr. Deputado Alberto Oliveira, Sr. Deputado do PST, em relação... Alberto Fonseca, peço desculpa. Em relação às questões que colocou sobre o investimento público, é importante aqui referir uma dimensão, que nós constatamos e saudamos como positiva a evolução da perspectiva do PST sobre o investimento público. Isso mostra que houve uma evolução muito significativa, que o PST tinha muitas reticências sobre o papel do investimento público e agora aqui tem um papel importante. Agora, fazer uma ligação entre o investimento público e a dimensão orçamental. Senhor Deputado, só aqui na nossa perspectiva. A nossa perspectiva é que, nos próximos anos, o investimento público tem um impacto positivo do ponto de vista orçamental. A capacidade de executar, como são verbas, uma parte importante desse investimento público é financiado por verbas do PRR e de outros fundos europeus, isso vai ter um papel positivo sobre a economia e como uma parte disso é financiado por fundos europeus, o impacto que tem na economia compensa o investimento que é feito. Portanto, é um impacto até positivo para a lógica das finanças públicas. Em relação à questão que colocou sobre a dimensão, e eu acho que é uma questão pertinente e muito importante, mas também reflete essa evolução de duração, eu vou aqui aproveito para explicar, pelo menos aqui aos senhores deputados, a dimensão de como é que é evoluído o investimento público. Aqui não está o investimento público, senhor, já aqui aproveitava também para responder a uma questão do senhor deputado Barto Alves, aqui não está o investimento público, aqui está o que antecede o investimento público, os concursos lançados e os concursos assinados. A ver estão os concursos assinados, portanto, já contratos assinados, já pronto para o investimento entrar no terreno. A branco estão algo que ocorre um ano antes, que é os concursos lançados e que já não dependem, é a partir do momento em que o Governo, quando os concursos são lançados, isso deixa de depender depois da interferência do Governo e fica nas agências públicas e nos serviços públicos a responsabilidade pela sua execução e pelas empresas contratadas para fazer essas obras. O que mostra aqui é que em 2015 havia poucos concursos feitos e poucos contratos assinados. Portanto, não se podia, o investimento em 16 e 17 não podia ser elevado, porque havia pouca preparação desse investimento. Se olharmos para 20 e 21, temos aqui níveis já bastante mais elevados. Aumentaram quatro vezes os concursos lançados, os contratos assinados três vezes face ao valor de 2015. Isto mostra que o investimento nos próximos anos, a seguir 21, 22, 23, vai refletir o que foi feito aqui. Isto são as perspectivas que há sobre o investimento. É, já no terreno, já não é uma inscrição orçamental, já não é uma promessa. São algo que já está no terreno e que já estão as empresas, o que está aqui a verde, são as empresas já com contratos assinados e prontas para começar as obras de investimento público. Isso assiste hoje em dia, em Portugal, as obras do Metro de Lisboa, do Metro do Porto, ferrovia, na área da saúde, em várias áreas, estão em fase impressionante de arranque. Também queria aqui duas notas sobre o investimento público que são importantes. Não só tem esta dimensão de preparação que estamos aqui a referir, e que neste momento isto aqui é pré-PRR, como também que duas envolventes que são efeitos da crise, que efeitos da crise anterior, entre 2011 e 2015, na altura do governo do PSD, que afetaram também a forma como o investimento público pôde recuperar. É porque na altura, no contexto da anterior crise, não só o investimento público, mas também o investimento privado em construção foi drasticamente afetado, porque as condições de financiamento na altura da economia portuguesa eram terríveis. O próprio setor financeiro não financiava investimentos em construção. Isso deixou um legado na parte das empresas de construção muito negativo. As empresas, quando chegaram em 16, 17, estavam com a sua capacidade produtiva altamente destruída. Tinham perdido imensos trabalhadores, dezenas e dezenas de milhares de trabalhadores tinham saído desses setores. E isso, associado às dificuldades do Código de Contratação Pública, levaram a que este investimento demorasse ainda mais tempo a entrar no terreno. Neste contexto, entretanto, as empresas têm estado a recuperar o número de trabalhadores, vê-se as vendas de cimento no primeiro trimestre deste ano cresceram acima de 10%, só para dar um exemplo da evolução de alguns indicadores de obras públicas e de investimento na área da construção. Por outro lado, temos aqui, alterámos o Código de Contratação Pública para ter os procedimentos mais expeditos no âmbito do investimento. E, ligando à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Alves, é na parte do PRR, o que é que se pode executar este ano, tendo em consideração o atraso ou o facto da sua aprovação só se esperar para o segundo semestre deste ano. Há aqui um aspecto muito importante, que é nós já estamos, nesta fase, a pré-financiar algumas dessas obras. E algumas desses temos uma que foi aprovado pela Assembleia da República, no âmbito da Lei do Orçamento de Estado, um pré-financiamento extraordinário e ainda antes do próprio plano de recuperação ser aprovado. Permite-nos, sem ter um plano formal aprovado, pré-financiar esses planos de investimento. E essa área responde à questão colocada pelo Sr. Deputado Duarte Alves. Relativamente à questão que foi colocada sobre o Sr. Deputado sobre a questão dos subsídios e do déficit, o Sr. Deputado refere que o déficit só aumenta 0,2%, apesar dos subsídios terem um aumento de 1,2%. Repare, há uma nota, eu penso que, não, que na sua intervenção não teve isto em consideração. O déficit era suposto reduzir-se 3 pontos, face de um ano para o outro. Agora vai-se reduzir de apenas de 1,2 pontos percentuais, face entre 20 e 21. Portanto, isso é algo que também temos que ter em consideração nessa avaliação que está a fazer. Portanto, o déficit vai-se reduzir quase um terço da redução que era prevista a ocorrer no âmbito do Orçamento de Estado. Porque, de facto, lá está, estamos a aumentar muito, e como diz aqui, como mostra aqui, no número que referiu, aumentar muito os subsídios e outros apoios às empresas e às famílias. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Duarte Alves colocou, há aqui uma parte do investimento que penso que em parte já respondi. Coloca também a questão dos subsídios, destes cerca de 3,4 milhões de subsídios que refere, não é? Aqui estamos a falar apenas de subsídios que resultam de medidas decididas de confinamento. Estamos a falar de layoff, estamos a falar de apoio à retoma progressiva, apoios para as famílias terem que ficar em casa e as escolas estarem fechadas, são esse tipo de apoios. Ao retirarmos as medidas de confinamento, a atividade normaliza-se e esse tipo de subsídios que visavam compensar os efeitos de confinamento não têm essa necessidade de ser aplicados. E isto permite até ter um efeito positivo com a economia, retirada das medidas de confinamento. Por outro lado, queria também, nesse âmbito, chamar a atenção de que a despesa que tem a ver retirado esses efeitos do confinamento, que até tem um efeito positivo sobre a economia, a outra despesa, a despesa que está aí, que tem um impacto positivo, que tem um impulso macroeconómico positivo, é esperado que cresça no próximo ano 7% em 22. É um aumento
recorde da despesa do Estado em 22, mas também tem a ver com a necessidade de colocar a economia em recuperação. São apoios ao investimento, são apoios em outras áreas. E ainda na parte que refere sobre a questão que colocou das despesas com pessoal. Como sabe, nós temos feito um reforço muito significativo este ano e sobretudo ao longo da legislatura anterior, mas com particular minha ênfase em 2019 e 2020, de reforço do número de profissionais em várias áreas, mas com particular ênfase também na saúde, mas também na educação e outras áreas, mas que a saúde teve uma dimensão muito relevante. Já ao nível dos profissionais da administração pública, retirámos todos os efeitos na evolução do número do tempo da Troika, portanto o número de profissionais já recuperou para níveis próximos dos níveis pré-Troika, e o que prevemos e propomos aqui no programa de estabilidade é um crescimento da massa salarial do Estado, que tem diferentes dimensões, pode ter uma dimensão de emprego público, uma dimensão de valorização remuneratória, mas em linha com o crescimento tendencial do PIB, que em Portugal o crescimento tendencial do PIB anda em valores poucos acima dos 3%. Portanto, temos um crescimento da massa salarial que acompanha isso e que permite dar enquadramento às diferentes intervenções do Estado na área dos funcionários, ao nível de emprego e de valorização remuneratória. Penso que respondi, acho que não sei se ficou alguma das questões do Sr. Deputado.
Era só pela questão de se o atraso na aprovação do PRR pode ter consequências na execução dos 890 milhões de euros de investimento público para este ano.
A execução do investimento é um desafio, não é por falta de verbas agora, nem nós temos confiantes, por um lado, um conjunto de obras que já estão a entrar no terreno, que nos vão ajudar a fazer crescer muito o investimento público este ano, mas na parte que toca e na questão específica que coloca, eu chamava a atenção que nós pusemos na Lei do Orçamento de Estado, que foi aprovado pela Assembleia da República, um pré-financiamento de até 1.200 milhões de euros, ainda antes da aprovação do plano de recuperação. Ou seja, a Assembleia da República autorizou o Governo a financiar despesas no âmbito do PRR, ainda antes da sua aprovação formal, até 1.200 milhões de euros. E esse pré-financiamento tem sido feito já algumas despesas e alguns concursos lançados nesse âmbito. Ainda ficou uma questão para responder, não sei se tenho tempo, do Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Para concluir, porque, Sr. Ministro, faça favor.
E muito rapidamente, como referiu, temos aqui 5 mil milhões de euros de apoios diretos previstos no PRR para as empresas. Temos apoios indiretos mais 2,7 mil milhões. Temos aqui também no âmbito, e aqui o Banco de Fomento também tem um papel-chave, que é no âmbito da capitalização do Banco de Fomento, permite, via PRR, permite alavancar o InvestEU até 9 mil milhões de euros. São instrumentos fundamentais para financiar não só a capitalização de empresas, mas também para financiar o investimento privado das empresas. E o papel aqui do Banco de Fomento nos próximos anos vai ser decisivo neste ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos encerrar aqui está a segunda ronda. Vamos então concluir esta audição com a terceira ronda. Eu tenho apenas três senhores e senhora deputada inscritos do Grupo Parlamentar do PSD. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição e, portanto, o Sr. Ministro disporá de 6 minutos para responder às questões que vão ser colocadas nesta ronda. Pedi aos senhores e senhora deputada que se contivessem nos 2 minutos que estão distritos à terceira ronda e começava pela senhora deputada Sara Madruga da Costa. Faça favor, senhora deputada. 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por referir que a intervenção hoje do Governo demonstrou bem qual é que é a postura em relação à Madeira. Estamos a falar de um Governo que não tem qualquer pejo em cobrar juros sobre juros, não tem qualquer pejo em comportar-se como um banco, para não dizer um agiota em relação à Madeira, e a invocar regras, ora europeias, ora internacionais, para não ajudar a Madeira. Em matéria de solidariedade, ou melhor dizendo, da falta dela, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, estamos bem conversados. Senhor Ministro, em relação ao Programa de Estabilidade e ao Hospital da Madeira, voltamos a falar, a colocar esta questão, porque para que a obra do novo Hospital da Madeira avance, não basta uma mera referência no Programa de Estabilidade. É imprescindível corrigir a resolução do Conselho de Ministros e eliminar a legítima dedução do valor de duas unidades hospitalares aos 50% que foram prometidos pelo Governo da República e, por isso, Senhor Ministro, volto a perguntar quando será corrigida esta resolução. Já colocamos esta questão por diversas vezes, já colocamos ainda hoje na anterior audição e gostaríamos que esta questão fosse finalmente respondida desta vez e, portanto, voltamos a colocar esta questão, Senhor Ministro, que é fundamental e é imprescindível para que a obra do novo Hospital da Madeira avance.
Muito obrigado, Senhora Deputada. A palavra ao Senhor Deputado Alberto Fonseca. Faça-se, Senhor Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma vez mais. Tem sido uma constante, o Sr. Ministro, nós perguntarmos alho, o Sr. Ministro responder bugalho. Portanto, fugir às perguntas que fazemos, responde outras coisas que não perguntamos. Ainda assim, na sua intervenção, disse algumas coisas que foram interessantes, outras nem tanto, como, por exemplo, os gráficos também. Já são famosos os gráficos do Partido Socialista e do Governo, todos sabemos como é que eles são feitos. O Sr. Ministro explicou a questão do déficit, comparando do orçamento para agora, que reduziu para um terço, penso que foi essa a expressão que usou, por parte de uma base diferente do que era a base que tínhamos na altura do orçamento de agora. Pronto. Mas também não foi isso que nós perguntamos. Aquilo que lhe perguntei é, nós temos neste documento uma despesa adicional em subsídios, adicional em 1,2% do PIB. São 2,6 mil milhões de euros. E o déficit aumenta, praticamente não se altera, face àquilo que nós tínhamos. E este aumento da despesa é compensado com alguns cortes que fazem. Por exemplo, consumos intermédios, 0,1% do PIB. E aqui nos consumos intermédios temos, por exemplo, muitas das despesas, por exemplo, hospitalares, que é estranho que reduza. Despesas com pessoal reduz 0,2% do PIB, que é estranho. Como é que as despesas com pessoal reduzem tanto? Mais estranho ainda é prestações sociais reduzirem 0,3% do PIB. E o investimento público, mas isso já sabemos, portanto, tem sido uma constante ao longo dos anos, portanto, reduz sempre o investimento público, é sempre quem padece. Portanto, a pergunta, e reitero, é das duas uma. Ou a despesa estava sobre-orçamentada e que gostava que assumissem isso, ou estão a fazer aqui cortes, ou as duas coisas, e gostava que assumissem aquilo que está a acontecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Para encerrar esta terceira e última ronda, da parte das perguntas, obviamente, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu acho que hoje nesta audição, já o tínhamos visto noutras audições, mas acho que esta vai ser marcante para esta Comissão de Orçamento e Finanças, já que iniciamos aqui uma nova era da apresentação de gráficos. Sr. Ministro, o Sr. Ministro mostrou um gráfico, nós não fazemos a mínima ideia, sim, Sr. Ministro, já ouvi várias vezes, não fazemos a mínima ideia qual é a fonte que sustenta a apresentação desse gráfico. Esta é a primeira nota, mas há uma segunda nota. A segunda nota é que agora os gráficos do Governo não são sobre o investimento realizado, é sobre os concursos abertos. É o volume de obra concursada e o volume de obra, diríamos, adjudicada, ou seja, não é materializada. E, portanto, é uma nova era. E já agora, Sr. Ministro, já que iniciamos esta nova era, permita-me então que nós possamos escrutinar verdadeiramente esses gráficos e, por certo, o Sr. Ministro não terá nenhum problema em os ceder à Comissão. Depois, Sr. Ministro, dizer o seguinte, não há qualquer alteração da nossa posição relativamente ao investimento público. O PSD nunca esteve contra o investimento público. O que o PSD tem dito de uma forma reiterada é que este Governo, o Governo do Partido Socialista, é manifestamente incapaz de facto, materializar o investimento público que ele próprio projeta. E os dados estatísticos assim o revelam. E depois, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte, nós não conhecemos essa fonte, as fontes que levaram esse gráfico, mas há uma coisa que nós sabemos, é os dados do Instituto Nacional de Estatística, e esses, por certo, o Sr. Ministro não vai contestar. E então vamos aos dados do Instituto Nacional de Estatística. Sabe qual foi o esforço produzido pelo Governo em termos de investimento público relativamente ao PIB? Muito bem, eu vou-lhe dizer, 2016, 1,5% do PIB, 2017, 1,8%.
2018, 1,8. 2019, melhorou, 1,9. 2020, também melhorou, 2,2. Ó, Sr. Ministro, sabe quanto é que foi em 2015, o último ano da governação do PSD, CDS, PP? Sabe, Sr. Ministro? 2,3. Os senhores não foram capazes ainda de ultrapassar este valor alcançado em 2015. E repare, Sr. Ministro, peço desculpa, eu vou terminar, porque é muito importante, porque é muito importante. Ó, Sr. Ministro, e repare, este valor foi alcançado em 2015, como o Sr. Ministro sabe, ainda o país estava sob o procedimento de déficit excessivo. Portanto, não tinha a liberdade de causa agora. Já agora mesmo para terminar, ó, Sr. Ministro, se durante 6 anos foram capazes de realizar tantos concursos, explique-me como é que em 2020, mesmo assim, deixaram por investir 1.500 milhões de euros, dados da Direção-Geral do Orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, com a tolerância que advém da circunstância de ser a última pessoa, o seu último senhor deputado a fazer questões nesta audição. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder às questões suscitadas pelas senhoras e senhores deputados. Faça o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Começaria pela última intervenção. O Sr. Deputado fala aqui da fonte desta informação. A fonte pode ser obtida de duas vias. Aqui, neste caso, até tem a base da informação recolhida pela AECOPS, que é a principal agência na área de parte das obras públicas, que é uma informação pública disponível, e nós fazemos chegar este gráfico e a sua informação para vocês terem, que é muito importante partilharmos. E, portanto, nós cederemos toda esta informação para vocês verificarem. Agora, em relação à questão do investimento público e que refere, sabe porque é que o investimento em 11... porque é que nós usamos este gráfico em concreto, que tem esta evolução? Porque o que o Governo pode decidir, e tem capacidade de decidir em cada ano, é os procedimentos que lança de concursos públicos e de contratação pública. E para isso até tem que ter feito um trabalho prévio, tem que ter os projetos concluídos. Porque isto aqui já não é fácil após os projetos. Fazer um projeto de execução do investimento ainda demora tempo. E ainda antes disso tem que lançar os procedimentos de projetos de execução dos investimentos. Isto aqui é aquilo que está na mão do Governo decidir. O Governo não decide em cada ano quando é que é o investimento. Por isso é que o investimento em 2012, no pico da austeridade, vinha em queda, mas ainda era um investimento elevado, porque era um investimento que tinha sido decidido no Governo anterior socialista. E depois veio em queda até 2014, depois em 2015 teve uma recuperação por causa do último ano de execução do quadro comunitário. E isso reparte a comparar de bases diferentes. É uma fase em que o PIB tinha caído drasticamente. Está a falar de investimentos em percentagens do PIB. No nosso período do governo socialista, a partir de 2016, o PIB teve uma recuperação bastante grande, crescimento elevado ano após ano, e ainda assim o PIB, o investimento em percentagens do PIB recuperou a partir de 2017. Se podíamos querer que crescesse mais, sim, mas era preciso ter feito o trabalho de casa antes no governo anterior, que não foi feito, e nós agora estamos em condições de mostrar que o investimento, e como tem estado a acontecer, está a recuperar ano após ano, e é também como decorre dos números que apresentou. Os 1.500 milhões de euros que estão a referir não é uma comparação correta, porque está a olhar para os mapas orçamentais, mais uma vez. Os mapas orçamentais são tetos, não é isso que faz a nossa previsão de execução do investimento. Em todo o lado, no Governo, no Orçamento da Administração Central, da Administração Local, dos outros países, uma coisa são os tetos orçamentais, outra coisa são aquilo que é executado do investimento. Mais uma vez estou aqui a procurar explicar aos resultados, tem um exercício até pedagógico. Até porque é que nas autarquias, para dar um exemplo, que vocês conhecem muitos, até porque é uma situação que muitos de nós conhecemos, porque é que a execução da despesa é em geral abaixo, muito abaixo do que é executada da Administração Central em cada um ano. Ou seja, a Administração Central tem uma execução geral da despesa do orçamento muito superior à das autarquias. Isto porquê? Precisamente porque a dimensão, a importância do investimento nas autarquias é superior à da Administração Central. A Administração Central tem muitas despesas com prestações sociais e pessoal, que é uma despesa em que a execução fica mais próxima do orçamento, porque é uma execução de despesa mais estável. O investimento é de natureza não recorrente. Cada ano tem que se preparar um projeto diferente. Está sujeito a um conjunto de vicissitudes, análises ambientais, questões contratuais, questão de preparação de projetos. E, portanto, tipicamente, nas autarquias, isso ainda acontece mais na Administração Central, uma coisa são os mapas orçamentais, outra coisa é a execução de investimento, que é diferente. Portanto, voltando à questão do Sr. Deputado Alberto Oliveira. Peço desculpa, mais uma vez, que remontar um Sr. Deputado Afonso. E que ao o Sr. Deputado também Afonso Oliveira, portanto, há aqui dois... à questão que colocou. Senhor Deputado, há aí uma questão importante que está na questão que coloca, que é o essencial, como não tem a ver com a dimensão que referiu do lado da despesa, ou seja, que tenham sido feitos outros cortes na despesa para compensar isto. Se for ver os números, o essencial tem a ver com a evolução da receita. E porquê que tem a ver com a evolução da receita? Tem a ver com a evolução da receita, que foi o que explicou porquê que em 2020 o déficit ficou bastante abaixo do que era previsto, em Portugal e na generalidade dos países da Europa. Isto não foi... Agora os números do Eurostat permitem confirmar aquilo que nós sempre dissemos, e se a crítica que fosse feita ao Governo ter tido um déficit mais baixo em 2020 do que tinha previsto, isso aconteceu na generalidade dos países e na União Europeia como um todo. Ou seja, essa mesma crítica podia ser feita a todos os países. O que aconteceu? O mercado de trabalho evoluiu muito melhor do que era antecipado no contexto desta crise. Os apoios dados às empresas foram eficazes, até foram particularmente mais eficazes em Portugal do que nos outros países, e isso fez com que o mercado de trabalho tenha resistido e, com isso, a receita do Estado, contributiva e a parte fiscal. E essa parte de receita, como nós mostramos na altura, que ficou na evolução, nós mostramos na altura, mais de 2 mil milhões de euros acima do que tínhamos antecipado. E isso, os números que nós tínhamos antecipado, isso já em janeiro que ia ficar, depois os números do INE de março vieram confirmar exatamente aquilo que o Governo disse. A receita contributiva e fiscal ficou muito acima do que era antecipado. E isso é que explica e essa base de receita de 2020 mais elevada, que depois também faz com que se projete uma receita mais elevada em 2021, apesar da evolução da economia ser desfavorável, porque partimos de uma base mais elevada e de um comportamento do mercado de trabalho mais positivo, é que faz com que, apesar do aumento de despesa significativo, a redução do déficit agrava-se 0,2% face ao que estava previsto, mas a redução face ao ano anterior, em vez de ser os 3 pontos que estavam previstos, passa a ser de apenas 1,2%. Ainda faltou responder às questões da... Portanto, não tem a ver com as outras questões de dimensões, que têm mais a ver com ajustamentos do PIB nominal de um ano para o outro e da base que tem a ver, que não tem a ver com essa referência que referiu, que não explica essa evolução. Relativamente à questão que a Sra. Deputada colocou, foi que custou a questão sobre o Hospital da Madeira, que nós temos todo o interesse em falar com o Governo Regional da Madeira sobre este tema e porque é que este investimento não tem avançado. Esperemos que possa avançar nos próximos tempos. Relativamente às questões dos juros que voltou a colocar, não sei se vale a pena, se acrescentou. Não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de concluirmos a reunião, reiterar o pedido feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, portanto, que para além da apresentação que já foi distribuída e está já nos endereços eletrónicos das Sras. e Srs. Deputados, estes gráficos que foram exibidos, se puder fazer chegar a esta comissão, muito grato ficaremos. Agradecer ao Sr. Ministro de Estado das Finanças, à Sra. e Srs. Secretários de Estado que acompanham os esclarecimentos prestados em instâncias das Sras. e Srs. Deputados. Às Sras. e Srs. Deputados, agradecer todas as questões e a participação nos trabalhos. Ao fim de 5 horas vamos encerrar esta reunião e amanhã às 9:30 temos a nossa reunião também. Até a todos, muito boa tarde. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.